As bulas impressas vai baratear o custo final dos medicamentos.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Uma ótima noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fixou o prazo de 6 meses para que o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, deixe de conceder ou negar benefícios que não estejam formalizados por meio eletrônico. O TCU.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a Voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de março de 2024. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6, versículo 33.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondência e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Márcio José Monareto. 2º. Roger Carlos Vencato. 3º, Rodrigo Pivoto. 4º, Sadi Kogo. 5º, Franciele Vieira Godói. 6º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 7º, Daniel Walter Friso. Desculpa. José Juscelino Franco, 8º. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 27, de 14 de março de 2024. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 3 monitores de creche. Leitura e discussão do projeto de lei número 28, de 15 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 10 de 2023 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 29, de 15 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 11 de 2023 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 30, de 18 de março de 2024. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1937, de 7 de fevereiro de 2022 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 23 e do projeto de lei número 21, de 8 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 17 de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 24 e do projeto de lei número 22, de 8 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 13 de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 25 e do projeto de lei número 23, de 8 de março de 2024. autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 10 de 2018. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 26 e do projeto de lei número 24, de 8 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 27 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 27 e do projeto de lei número 25, de 8 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2023 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 28 e do projeto de lei número 26, de 8 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 15 de 2021 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Segundo, líder do PDT. Terceiro, líder dos progressistas. Magno Giliardi Gaberti, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Nova Esperança do Sul, 25 de março de 2024. Ofício número 1 de 2024. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste solicitar divulgação do projeto Conviver, que tem como objetivo de retirar nossos alunos de nono ano por 2 dias de suas casas e escola, levando-os a um lugar longe das telas e em contato com a natureza, visando trabalhar temas pertinentes à sua faixa etária, impactando e mexendo com as emoções dos nossos alunos, proporcionando a eles um final de semana inesquecível. Buscamos, com esse projeto, resgatar e valorizar o eu, reconhecer o papel das famílias e aprender a valorizá-las, exercitar o falar sobre suas emoções e sentimentos, ofertar palestras voltadas a temas como sonhos, responsabilidades, sexualidade, drogas, violência, valorização da vida e propor atividades variadas como trilha, luau, músicas, orientação, jogos e gincanas. Sendo que havia para o momento, esperançoso de um retorno positivo, subscrevemos-nos atenciosamente Cristiane Jornada, diretora da MF São José.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta em casa, meu boa noite. Volto a falar aqui a questão da estrada do Rincão do Ouro. Hoje um produtor me ligou, que vinha de Ceifa, não tem como passar Ceifa. Não tem. Aí encontra um carro, não passa Ceifa, não passa carro. Não tem sarjeta. É uma vergonha, gente, por Deus. Vereador Neto, senhor que sabe, questão da colheita. O pessoal não tem como transitar nessa estrada. Aí risca a máquina. Olha, é vergonhoso isso. Também a questão da estrada que desce ali para o São João ali. Fizeram um serviço sem patrão ali. Não tem sarjeta, agora choveu, abriu o valo, não tem como entrar nas propriedades. Então eu não sei o que estão fazendo, sinceramente, não sei. Também o cerro do São João ali tá fechado. Não sei se onde é que estão roçando com articulado. Tá. Toma conta o mato, igual aqui no Rincão. Também gostaria de falar a questão de ontem. Estive na praça dando uma olhada. E estava vendo o poderio de máquinas e carros novos. Vou falar por mim, ó. Para mim, eu prefiro ter máquinas e carros mais velhos e sujos e ter estradas no interior. Não temos estrada no interior. Que adianta nós ter tudo sem maquinário e não fazerem estrada? Questão da cidade também, cidade e os bairros sujos. Calçamento agora estão dando uma tapeada, mas tem lugar que não passa. Questão também da fila de espera dos exames. É um berro só. pessoal falando.
Isso, a fila é grande. Estamos falando aí.
Isso quem cobra é nós e a comunidade. Todo mundo cobra. Mas vamos fazer o quê? Se a opinião do prefeito é continuar assim, nós, nossa parte, a gente faz aqui de cobrar. Mas acho que está na hora de... Principalmente a estrada interior. O pessoal começou a colher agora. E vão dar uma mão, tipo, os caras precisam. É daí que vem o pão de cada dia. Então, acho que está na hora de botar a cara. Não só botar máquina nova na praça. Tem que trabalhar. Não adianta nós vir aqui cobrar e não fazer nada. Era isso, senhor presidente. Deu a palavra à mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores, ouvintes do 87.9, assessoria dessa casa, nosso boa noite. Em primeiro lugar, hoje quero falar aqui sobre aquela indicação que fiz aqui nessa casa sobre a homenagem aos funcionários públicos, né, que ficou para ser na data do aniversário do município, então está se aproximando, né, já teremos já... Na semana que vem já fazer uma iniciativa de como vai proceder essa homenagem aos funcionários públicos, né, no aniversário do município. Também falar um pouco aqui da domingueira que teve ontem, né, eu acho que a domingueira foi boa, o pessoal gosta de se divertir, né, tinha música boa, né, tocando aí na praça, ao vivo, uma iniciativa também do Colégio São José, através de sua diretora, de seus professores, de seus funcionários, de seus alunos, né, todo o pessoal que esteve participando nesse momento, né, onde também ali venderam lanches, bebidas, lanches, numa forma também de arrecadar recursos, né, para ajudar na escola, na pintura da escola, na mão de obra da pintura da escola. Então, um passo importante, parabenizar a Cristiana e toda a equipe dela que esteve lá trabalhando, o Alan, né, a Nice e demais pessoas, né, até o vereador Franco também estava lá ajudando. Né, isso é muito importante, essa união. Também, falar aqui sobre a triagem da edição do Gruta Encanto. A gente sabe que é difícil, né, fazer passar uma música. Tem autores aí que eu vi que batalharam 6 anos, 6 festivais, para poder, o autor esse, para poder passar aquela música que ele queria, né? 6 anos, 6 festivais ele participou do Carijo, para poder passar a música dele e ganhar o primeiro lugar. Então, isso é difícil. Nós conseguimos uma música aí através da Gruta Amiga, né, que é do Mairo e do Roger Vencato. E também parabenizá-los, né, e parabenizar também a Alexandra Munareto Soares, que também passou uma canção dela. Né, os parabéns para ela pela luta, pela insistência, e é assim mesmo. Né? Nem tudo é um mar de rosas, né? Tem que se buscar dia a dia. Se aqui a gente quer chegar a alguma conquista, tem que se lutar no dia a dia. Também avisar aqui no lixo da cidade, né, que hoje eu vi que hoje, segunda-feira, foi à tarde, né, que fizeram, e amanhã é normal, quarta-feira o lixo é normal, depois de amanhã, quer dizer. E na sexta-feira não vai ter, porque é sexta-feira santa, então vai ficar para quinta-feira à tarde, né, devido aí a sexta-feira santa. Né? A recarga de nitrogênio também, que ficou para o dia 1º de abril. Né? Então, quem quiser recarregar os botijão, é dia 1º de abril, lá na Secretaria da Agricultura. Também, hoje, amanhã, está de aniversário a nossa capital do estado, Porto Alegre. Né? 252 anos, amanhã. Então, é a nossa capital, Porto Alegre, capital dos gaúchos, né? Então, esta festividade, esses 252 anos da nossa capital. Queria também aqui, Suzele, fazer uma indicação. Eu acho que não tem ainda em Nova Esperança do Sul um plano diretor de urbanização urbana. Plano diretor de urbanização urbana. Falo isso porque, com essas tempestades, com essas enchentes, com esses vendavais que vem acontecendo em várias cidades aí, né? Eu acho que temos que ter um plano para se plantar árvores dentro da cidade, né? Porque muitas árvores causam transtornos no momento, né? Que vem um vendaval, né? A gente vê casas destruídas por árvores, carros destruídos por árvores. Então temos que ter um plano diretor de urbanização urbana, para que nesse sentido, né, se faça um estudo aonde deva se colocar essas árvores, porque soubemos que as árvores são benéficas, né? Elas respiram o gás carbônico e nos dão um oxigênio puro para nossas vidas, para nós respirar. Então é muito importante, mas é essencial que se tenha um plano diretor de urbanização urbana. Também falar aqui sobre o maquinário que teve na praça ontem, na Domingueira. Eu acho, no meu ponto de vista, né, mostrar aqueles equipamentos que temos, carros, maquinários, né, que temos aí dentro da área da saúde, dentro da área da educação, dentro da área da agricultura, de obras e outros setores, né, porque são recursos, recursos com verbas municipais, na contrapartida, recursos com verbas estaduais e recursos com verbas federais dos deputados que as três bancadas aqui apoiam, né? Tanto o PDT, o MDB, o PDT, o PP e o PL, né? E, então, isso é muito importante, demonstrar o equipamento que temos, né? E falar assim também que sobre estrada, né? Temos problemas na estrada, né, vereador Márcio? Temos problemas na estrada, mas não é assim também tão uma calamidade tão grande, né? Não é uma calamidade tão grande. Em certas partes tem problemas, né? E esperamos que seja, né, equalizado esses problemas agora, né? Já, né? Que seja resolvido esses problemas nesse sentido de estrada, porque nós temos trechos ruins, mas temos estradas boas também, tem partes boas, né? Então não podemos generalizar de forma geral, né, o estrago das estradas também, as chuvaradas, enchente, né, que veio há poucos dias, né, causam transtornos, né, e temos a certeza que esses problemas vão ser sanados dentro da medida do possível, e espero que em breve, né. Deixo aqui o meu pedido à Secretaria da Agricultura e Secretaria de Obras, que fazem um estudo das partes mais atingidas, mais ruins, né, do nosso município, e façam um reparo, nem que seja emergencial, né, para o escoamento da safra dos nossos agricultores. Queria também aqui, né, parabenizar, dar um voto de felicidade e de boas Páscoas a todos os Nova Esperancenses, as mulheres, os homens, as crianças, né, que esteja uma Páscoa de paz, vendo por esse mundo afora tantas adversidades, né, guerras, crimes, né, em todos os sentidos. Então, né, que seja uma Páscoa que a gente possa pensar, meditar e buscar, né, um pensamento positivo, para que futuramente tenhamos uma nova esperança, um Estado, um país, um mundo em melhores condições de se viver. Muito obrigado.
Próximo, vereador Rodrigo Pivoto.
Olá, Colegas vereadores,
senhor presidente,
funcionários da casa, colega Wanderlei Pechaque, que nos visita aqui. Quero começar falando da despedida da nossa funcionária aqui, que está saindo, né? Hoje passou aqui para se despedir, a Marla, uma excelente profissional, que eu acho que nenhum dos vereadores tem uma queixa dela, né? Porque ela sempre foi neutra em todo o trabalho dela, sempre atendeu ao pedido dos vereadores. É uma pena, né, a gente perder uma baita de uma profissional, que nem a gente está perdendo aí, né? Mas, como ela mesmo falou, né, ela tem que procurar o que é melhor para ela, né? Tem que sempre tentar subir na vida, na carreira, né? E ela está achando que o momento, a oportunidade é agora, né? Wanderlei Pechaque também está se despedindo de nós, mas é por poucos dias, né? Vai para a colheita do arroz, vai aqui dar um tchau também, né? Mas daqui uns dias ele está aí já correndo os quatro cantos do município em pré-campanha. Brincadeira. Estava escutando aqui o vereador falar da Domingueira. Primeiro vou entrar só num... Depois eu falo do resto. Mas eu estava vendo ali, quando uma administração tem 6 milhões e meio em caixa, tu colocar professores, funcionários, não sei se tinha aluno, eu não fui, não estava ali, né? Vender alguma coisa para angariar recurso para pintar a escola, chega a ser fiasquento. No meu ponto de vista, tu com 6 milhões e meio em caixa, é para... Pelo amor de Deus, né, tia? Na nossa administração, que a gente não tinha metade desse recurso, nunca precisou para esse tipo de coisa. Quando eles iam fazer alguma coisa na festa junina, era para outros fins, mas não para pintar a escola. Isso chega a ser fiasquento até achar que tu colocar os professores que trabalham a semana inteira ali, botar num domingo ali, vender alguma coisa para pintar a escola. Mas cada um pensa de um jeito, né? Eu acho que não está certo. Também hoje recebi um assunto que a gente já bateu bastante aqui, a gente já criou lei, a gente já fez tudo, os ditos cachorros nas ruas, né? Hoje recebi uma foto de um cara, contei, está ali a foto, tinha 9 cachorros junto na frente da casa. Então, isso aí, eu disse, tchê, eu não sei mais o que te falar. Porque a gente não tem, né, o nosso papel era criar a lei, fazer a lei, e agora o executivo tem que tomar umas atitudes mais além das campanhas, que a gente sabe que está sendo de castração, mas alguma coisa além disso vai ter que ser feita, né, porque o pessoal diz que de noite não dorme, e eu disse para ele, tchê, não é um privilégio só teu, isso aí é de toda a cidade, né. Cristiano sabe, ali no bairro também, quando tu vê, é 10 junto, né? Então é um problema que a gente gostaria de ter o poder de resolver, né? Mas a gente não tem. O máximo que a gente pode fazer é levar, tentar correr de atrás. E a gente faz, a gente criou lei, a gente fala com o prefeito, todos os vereadores têm o mesmo pensamento nessa questão dos cachorros, mas não a gente não tem o poder para isso, né? Mas deixo aqui mais uma vez o pedido, né, que a administração dê uma focada nesse problema, né, para resolver. Também aqui, hoje, acho que todos os vereadores receberam uma denúncia aqui, falta de ética na medicina. Eu não vou ler a denúncia, mas, assim, ó, é uma acusação meia grave, né, essa questão aqui. Então, não vou ler para a gente não... Vai chegar até o prefeito, vai chegar até o secretário. Eu acredito que não tem esse tipo de coisa, né? Mas esperamos que seja averiguado, até para deixar limpo a questão, né? Porque isso não pode se acontecer, a gente vê na televisão, volta e meia, esse tipo de coisa. Essas coisas a gente não pode deixar de chegar na nossa cidade, né? Esse tipo de coisa, uma falta de ética, né? Que nem está dizendo aqui a denúncia aqui. Mas a gente vai cobrar, que o prefeito nos deu uma satisfação sobre isso aqui. né? A gente pode pedir até as informações sobre os receituários, se a denúncia tem cabimento ou não, né? Porque eu acho que isso não pode acontecer, né? Porque hoje nós temos 4 ou 5 farmácias aqui, eu acho que todas, eu acho que quando é alguma medicação que é comprada na farmácia, a gente sempre pega o menor preço, né? Então, é sem indicação de farmácia nenhuma, né? Eu, quando fui secretário, o pessoal me dizia qual farmácia. Eu disse, não, vai ver onde é mais barato. Eu não vou te dizer farmácia A, ou B ou C, né? Então, eu acho que é bom que saia uma a limpo isso aí até para os outros comércios, né? Porque tu não pode prejudicar um para beneficiar o outro. Sobre a domingueira, eu não fui ontem, não tive ali, eu estava lá na FIC, lá no torneio de casal de bocha, lá estava participando, e acabei ficando por lá, e quando fui embora já tinha terminado. Se queriam chamar atenção, conseguiram. Se era essa a intenção da administração, chamar atenção, deu certo. Só que assim, ó, é que nem a gente estava vendo ali, quantos dias demoraram para lavar aquelas máquinas ali? Uma máquina daquelas, tu não lava 3, 4 num dia, que nem um carro, né, máquina? Tu que tem lavagem. Então, aquelas máquinas ali devem ter ficado paradas uns 3, 4 dias para poder ir com todos os carros, porque eu acho que é só uma lavagem que presta serviço para a administração, que ganhou a licitação. Ficaram parados. Então, o cara da lavagem está bem feliz, imagina lavar 20 carros, mais ou menos, num final de semana, para ele está louco de bom, né? E é o serviço dele, ele tem que fazer, se largar ali, ele tem que fazer, né? Mas é o que nem o vereador Márcio falou. As estradas, tem lugares que está horrível de andar. Horrível de andar, assim, e já foi pedido, é que nem foi pedido roçadeira, eu já pedi para a roçada ali, o Márcio já pediu, o pessoal pede. Hoje me perguntaram do escovão, que fim deu, que não usa. Então, a gente traz as coisas, a gente vai e corre atrás de tentar melhorar o serviço público, e acontece, deixa um... Não sei onde que está, eu me disseram, deve estar lá guardada, lá no parque de máquina. Então, assim, a gente corre de atrás, porque uma máquina daquelas, ela economiza 4, 5 funcionários, que ela faz uma quadra em 20 minutos. Então, essa exposição aí dos carros, aí, eu acho desnecessário. Ali na praça, tu botar todos os carros ali. Porque eu acho que como a prefeitura tem uma página, faz ali, quer fazer, faz ali uma... De todos os carros, todas as máquinas que a prefeitura tem e posta ali. Porque só passam postando, postasse isso aí. Não botar todas as máquinas ali na rua. E sem contar que cada vez que chega, fica uma semana, 15 dias aqui na frente da prefeitura. O que que isso aí? Eu, pra mim, isso aí não passa numa campanha antecipada. Estão querendo fazer campanha já fora de época. Então, eu acho que assim, é uma falta de respeito com a população, porque teve, olha, eu não vou mostrar porque as vozes são muito reconhecidas e as pessoas daí depois podem alguém perseguir, né? Porque pediram para não mostrar. Mas eu tenho áudio de companheiro de vocês, companheiro identificado de vocês, me dizendo assim, ó, no áudio, tchê, dá um encosto no prefeito. Onde é que se viu as estradas, os estados que estão? E me apresento tudo as máquinas na praça. Teve bastante. Eu nem estava lá, recebi vídeo lá na sede da praça suja e a exposição de carro. Nem a praça não limparam antes do evento. E eu passo, esse vídeo eu posso passar para vocês, que não tem nome, não tem nada. É só o vídeo do chão da praça e a exposição dos carros. Eu acho que tu tem hora e tem momento para te fazer esse tipo de coisa. Eu acho que eu, no meu ponto de vista, acho que foi um tiro no pé do que o prefeito deu, porque o povo não gostou. Se alguém disse para vocês, sempre tem, né, os de vocês, com certeza, mas teve gente de vocês, do partido de vocês, que não gostou da ideia. E sem contar, assim, ó, nada contra o cara da lavagem. Ele está fazendo o serviço dele, como eu falei. Mas não baixou de uns 3, 4 mil para lavar todos esses carros para botar lá. Não baixou, porque uma máquina daquelas ali, o Magno vai saber explicar melhor. O Magno vai saber explicar melhor, mas uma máquina daquelas deve custar uns R$300 para lavar uma draga daquelas. Uma caçamba deve ser uns cento e poucos, se um carro é 40 pila. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção. Então.
Próximo, vereador Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária, o Velto, o jurídico, o Pechac, e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu quero iniciar aqui também falando alguma coisa da Marla, que hoje se despede aqui. Já é a terceira que eu lembre, a terceira secretária que encarou aqui, era a Pazine aí, quando eu entrei, era a Pazine, a Andréia Pazine, e saiu no meu tempo que eu estava aí. Depois eu dei posse para a Clara Selde, veio aí uma guria bem do tipo da Marla, assim, ficou um tempo, apareceu outras bocas e vai, e é o caso é da Marla, né? Mas que bom que as pessoas vêm aqui e aparecem coisas melhores e que vêm na vida deles. Mas a Marla foi uma guria nota 10, né? Parceira de todos os vereadores aqui. Eu não teve queixa nem de ninguém, eu acho aí. Uma guria querida, a verdade é essa, né? E eu acho que tem que ser assim, o que passa pela câmera aqui, não tem queixa de ninguém. Sempre foram bem atenciosos aqui com todos os vereadores. Então, que esteja um bom destino onde ela vai. Eu aqui quero falar, aquele dia o Magno falou das lâmpadas e eu fui lá, Magno. E foi de novo hoje. Antes de vir aqui, eu fui lá. Trocaram, botaram 5, ficou bom. Mas eu já passei para a Janaíta de novo, que tem que botar mais umas 3. Mais umas 3 aí, porque aquele dia fomos eu e o colega Roger. E estava realmente, tem 5 que estavam queimadas. Aí botaram aquelas 5, mas ainda faltam umas 3 lâmpadas lá. E eu já passei para a Janaíta, semana que vem, segunda-feira, eu quero vir aqui dizer que estão as 5 lá. Acho que o povo merece, tem que estar claro ali. O cemitério foi roçado. Me passaram que foi roçado. Então, pode ter sido hoje, então, mas foi roçado. Está roçado e é o que nós queremos, né? É o que nós queremos. Aqui o Márcio falou da roçadeira. Estão roçando lá no varejão. Estão patrolando lá no varejão, roçando. Eu não sei, não critico, não digo que era essa do Rincão do Ouro, mas estão subindo de lá para fazer esse tipo de reparo. Realmente, nós temos que... A colheita está começando ali. Então, eles estão fazendo esse tipo de trabalho lá no varejão e estão subindo. Hoje mesmo botaram uns pinches nos buracos que tinha, uns trechos que faltava aí aqui na cidade. E aqui da domingueira, eu não teve, eu estava colhendo ontem, eu não apareci aí, não vi carro na praça, não vi nada porque eu estava trabalhando, não vi. Então, no momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra mesmo.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godoy.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Então, estamos aqui mais uma segunda-feira, né? Para começar também, quero desejar as boas sortes para a Marla ali no emprego novo dela, que tenha muito sucesso e sempre continue correndo atrás dos seus objetivos. Também quero entrar aqui, ó, com um projeto, até eu falei hoje com o Velto, o Thiago não estava aí, e esse outro estava falando com o Thiago agora, para entrar com o projeto da distribuição de absorventes descartáveis às alunas das escolas municipais e na farmácia básica. Então, semana que vem, quero ver se já vem com o projeto escrito no papel. E outro projeto, que é que amanhã eu vou falar com o prefeito. Ah, mas o prefeito não vai estar, acho que amanhã, né? Mas já vou colocar aqui para vocês que ele já vai estar ciente, porque nós temos que responder para o promotor, que é sobre o auxílio de aluguel social para as mulheres que tenham vulnerabilidade, que sofrem violência doméstica. Então, aqui em Porto Alegre já entrou com um projeto na Câmara de Vereadores para aluguel social às vítimas da violência doméstica. Também vou entrar com esse projeto semana que vem. Essa semana, então, ele não vai estar, mas já vou deixar pronto para entrar semana que vem, para a gente responder o promotor. Claro que vai ter alguns critérios, mas vai ser também baseado nas vítimas de violência doméstica, um auxílio para elas ter aonde ir, né? Porque é difícil, às vezes, passa por essa dificuldade, mas não tem aonde morar os primeiros dias até se estabilizar novamente. Então, vou passar com essa lei também segunda-feira. E essa do projeto dos absorventes. Também fazer um pedido à providência lá na quadra da Vila Nova, da Vida Nova, que é aquela quadra que tem lá atrás das casas, para dar uma limpada, fazer uma geral lá, porque a quadra está bem abandonada e a gente sabe que tem criança lá e provavelmente ocupam, né? Se conseguirem dar uma limpada, porque olha, a coisa está feia lá, está bem abandonada. E provavelmente a pracinha era aqui no lado de baixo, eu poderia levar uns brinquedos lá para cima, agora também que vão ir ajeitar melhor, para ficar um ponto melhor lá para as pessoas. Também sobre a domingueira, o pessoal já falaram aqui sobre as exposições, né? Já botaram os deram as suas explicações. Como diz o senhor vereador Juscelino, né? Tava bem bonito, né? Uma exposição de carro, um monte de maquinário, mas agora vamos ter que ver esse maquinário trabalhar, né? Botar a mão na massa, porque aquela estrada do Capão Grande, a gente só sai na estrada de chão ali, a gente já vê que tem um monte de buraco. Tá muito esburacado, então é uma estrada que tem que dar agora uma geral de começo, por causa que passa ônibus, é uma estrada muito movimentada. Às vezes a gente acha que não tem movimento naquela estrada, mas olha, é mais movimentado que o asfalto, porque não para nunca. Então, se conseguisse arrumar ali, ó, eu sei que estão vindo, mas vem subindo, já vem arrumando, e depois tem que arrumar aquelas lá que o vereador Márcio pediu também. Também tem um recado aqui das gurias que me pediram para passar. E vou dar uma lida aqui. Estou procurando aqui no meu telefone já. Aqui, ó. Então, a Juliana Rosa, que é a psicóloga aqui do CAIE, me pediu para... que elas estão num projeto. Então, pediu também para mim convidar as mulheres para participarem, que o projeto vai ser dia 18, né? Então, a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde, estão desenvolvendo o projeto Empodera a Mulher, para trabalhar temas acerca da violência contra a mulher. O projeto visa realizar um trabalho de informação e prevenção da violência contra a mulher e contará com 3 fases. A primeira inicia no dia 18 de abril, com a palestra com a psicóloga Marisângela Espolaora, aberta à comunidade. Então, dia 18 já vai ter o primeiro encontro, que vai ser com a psicóloga, que vai fazer a fala. Então, está convidando todo mundo, com o local ainda a ser definido. Então, elas não têm local. Assim que elas tiverem local, elas já passam para a gente. Após será realizado visita às empresas com realização de testes rápidos e divulgação do projeto. Na segunda fase, acontecerão grupos de mulher em horário que seja propício à participação. Então, vai ter grupos que elas vão fazer conforme os horários delas, conforme a necessidade das mulheres. Já na terceira fase, contará com oficinas, empreendedorismo e a geração de renda das participantes dos grupos. Então, vai ter, vão ser oficinas que elas vão aprender a confeccionar alguma coisa, algum artesanato, alguma coisa que possa render renda para elas, né? Que possam gerar dinheiro. Então, o projeto é executado pela enfermeira Marília, né, da Saúde, e a psicóloga Juliana Rosa, da Educação. Também nós, eu aqui na Câmara, como Procuradoria da Mulher, também, a gente está à disposição para auxiliar no projeto e ter uma disposição aqui na Câmara quando as pessoas, as mulheres precisam. Tem o e-mail da Procuradoria da Mulher para a gente fazer as denúncias ou que, se quiserem marcar algum atendimento. Ou qualquer coisa, pode ligar para a Câmara aqui que a Suzele atende e marca para falar comigo. Então, no momento era isso, e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano de Basto Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que nos auxilia aqui na casa, pessoal que nos visita aí hoje, o Vani. Eu gostaria de iniciar fazendo um agradecimento especial ao pessoal da Assembleia de Deus, que realizou uma congregação ontem pela manhã lá na Centenário. Queria agradecer em nome do Rodicler, da família dele e todo o pessoal que estava envolvido lá pelo convite. Pude ir prestigiar, participar, e depois teve um almoço lá, um risoto. Foi um momento importante, um momento de orações, um momento de uma espiritualidade que realmente deixa a gente leve no momento de sair de lá. Um momento que tu conversa e aprende outras culturas, né, religiosas, que a gente tem várias, né? E conhecer um pouco de cada um é bom, só faz o bem, não faz o mal. Então eu agradeço de coração ao pessoal de lá pelo convite, agradeço por ter participado, ter acompanhado eles lá. Forte abraço para eles e que estejam sempre iluminados. Gostaria de comentar sobre a triagem das músicas, né, do festival. É uma etapa muito difícil, né, para os jurados todos de ponta, de elite, mas sempre é uma etapa muito difícil, principalmente pela quantidade de músicas escritas. Eu tinha uma, né, tinha mais gente da família com algumas ali, a minha não passou, né, teve mais pessoal daquele Nossa Esperança também se prontificou, se inscreveu e não conseguiu, e o festival é assim mesmo. É, quando as coisas são de alto nível, não é nada fácil. Tu corre, tu gasta, tu escreve, mas não é fácil. E a gente fica feliz pelos que conseguiram. Tenho certeza que vai ser um grande festival. A gente desde já agradece a todos os organizadores por ter vencido essa etapa, e agora a gente aguarda, né, esse festival com bastante esperança, que seja um grande festival para a nossa comunidade. Gostaria de aproveitar, fazer uma indicação, que nós tivemos 26 músicas escritas na nossa etapa aqui, né? Gostaria de fazer uma indicação e deixar a ideia para a administração, para as próximas administrações, que nós poderíamos ter e criar um festival nosso, interno aqui. Imagina, 26 participantes, a gente cria um festival interno, consegue abraçar esse pessoal para que todo participe, dê premiações para eles, e inclusive já fique, as duas primeiras ganhadoras desse festival aí já podem ser selecionadas para o próximo festival do Gruta. Então acho que é um projeto a ser analisado, a ser, né, pensado, e alguma coisa que fica aí para a administração pensar, correr atrás, para nós valorizarmos os nossos artistas da terra, que também ter, né, uma maneira de realizar um festival interno nosso, com uma seletiva, né, daqueles ganhadores já possam ser selecionados direto para a triagem do festival do Gruta. Gostaria de... Ontem, né? Há um tempo atrás o pessoal tinha pedido, né, que não havia saído mais as domingueiras da integração, mas havia tido um período de bastante festa no município. Então, ontem teve a domingueira da integração ali. Pude acompanhar, pude participar. Eu vi que os colegas vereadores aqui falaram sobre a disposição das máquinas, dos carros. Eu discordo da parte deles, né? Não sou obrigado a concordar. Eu acho que o prefeito tem todo o direito de mostrar a frota de veículos e também de explanar, como explanou lá, a maneira que elas são conquistadas pelo município, que é através de emendas das bancadas, que é através de recursos próprios do município, né, que é por indicações de bancadas. E também mostra a preocupação, né, de uma administração que se preocupa em adquirir esse tipo de coisa, em não perder tempo, não perder prazo de cadastros e conseguir captar recursos. Então, eu gostei e estive ali, estive junto com o pessoal que comentou, que também gostou, que falou muito. Então, e o nosso povo também precisa ver e ter eventos assim que eles possam apreciar, possam se divertir, porque, como eu sempre digo, né, um povo ordeiro, trabalhador, que nem o nosso, merece sempre um período de lazer. E assim tem cada vez que a administração realiza eventos desse tipo, para que eles possam se divertir, levar a família, né, crianças nos brinquedos. E assim, então, a gente agradece a todos que estiveram ali presentes e espero que tenhamos mais desse tipo de evento para a nossa população. Gostaria de frisar que na quarta-feira passada tive reunido também aqui no CAEE com um grupo de pais que são pais de crianças com algum tipo de deficiência, de necessidade especial, e aonde está se formando, né, tentando se formar um conselho de ajuda às pessoas, a crianças com necessidades especiais. É um momento muito importante, vai depender, né, muito da nossa administração para que esse conselho seja feito, seja elaborado. O pessoal está trabalhando muito para isso ali no CAEE. E é só escutando os pais, só escutando o relato deles, que a gente acaba entrando um pouquinho na realidade do que eles vivem, da dificuldade que eles passam com seus filhos, com as suas crianças. Então, é uma luta que tem que ser contínua, que tem que ser abraçada por todos, para que nós possamos dar facilidade e ajuda a esses pais e a essas crianças. Por fim, eu gostaria de trazer aqui, né, nessa tribuna, através das ondas do 87.9, a dificuldade que a gente enfrenta, que a gente ouve críticas, que a gente, né, nem tudo é elogios, mas de anunciar, né, já foi anunciado aí nas redes sociais da prefeitura, mais uma emenda de 100 mil que esse vereador consegue através de deputados que nem são do nosso partido. É um vínculo também que essa administração tem, né, com pessoas, não só com o nosso partido, mas com outras esferas políticas. E essa emenda de 100 mil reais vem do deputado Luiz Carlos Busato, em parceria com o deputado Dirceu Franciscon. Isso é para a saúde, para o custeio da saúde. Eu, particularmente, estava tentando há mais tempo, né, uma emenda especial na parte da educação. É bem mais difícil, né? As emendas especiais são bem mais difíceis, né? Mas fico feliz com a ajuda dos deputados Luiz Carlos Busato, Dirceu Franciscon, por mais essa emenda de 100 mil reais para a saúde. Tinha conseguido uma no início lá do meu mandato como vereador, de 120. Depois o deputado Dirceu ajudou com mais 70 mil para a perfuração de poço artesiano. Também consegui um ofício que veio no meu nome do deputado Marcon, do PT, de 70 mil para a saúde. E mais essa agora, de 100 mil. Então, é como eu falei lá atrás, quando eu resolvi ser candidato. Eu posso não ser um vereador que bate de frente aqui com com palavras ou coisas assim, porque esse não é o meu perfil. Eu sempre gostei mais de ouvir do que falar, mas principalmente de correr atrás e fazer. Esse é o meu empenho, essa é a minha dedicação, e agradeço à administração por me dar essa oportunidade, dar essa abertura de poder trabalhar também fora do nosso partido para poder trazer recursos ao nosso município, que automaticamente vai entrar na vida das pessoas do nosso município, pois esse é o intuito, esse é o objetivo, essa é a minha maneira de trabalhar, e eu espero que eu possa seguir assim, ajudando o nosso pessoal e estando sempre à disposição para o que for preciso. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Daniel Walter Frisa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Pessoal que trabalha conosco aqui na casa. Vanderlei Pechaque, que nos prestigia hoje. E aos nossos ouvintes do 87.9. Hoje, não sendo diferente, eu vou começar falando sobre o evento da praça. Concordo que o prefeito tem autonomia, né, Cristiano? Faz o que ele bem entende, né? Até por um lado é bonito de ver todos os carros, maquinário. Não discordo, concordo. Esclarecida de onde veio, né? Acho interessante que isso daí tem que estar em dia para o cara pegar as emendas possíveis, né? Quando vem carro, van, ambulância, maquinário pesado, maquinário leve, tem que aproveitar. Discordo quando tiram dinheiro do bolso. Um exemplo, os três carros da Fiat lá, o Cronos, comprado praticamente com dinheiro do município, né? Quase 300 mil reais, o qual que poderia ser investido no nosso município, hein? Não que não tenha sido com carro, mas num mandato de governo federal que nós estamos tendo, que o que pedir ganha, né? Que nem sempre é assim, né, vereador Celino? Nem sempre vem. Tem anos que é de seca, de escassez. Então a gente tem que aproveitar quando tem os anos que vem, pegar isso daí e pegar o dinheiro que tem em casa e aplicar no município. Desenvolver o município, melhorar a vida da população. A questão de ver, o povo ver os carros, as maquinárias que estão ali. O povo vai ver quando tiver que ir numa consulta médica, vai desfrutar de um carro novo. Quando fizer um trabalho para fora com a máquina, vai a máquina nova. O povo vai ver isso daí quando estiver trabalhando. Não tem essa preocupação, não é ali na praça que o povo tem que ver parado, tem que ver trabalhando. Tem que ver fazendo benfeitoria para o município. Caindo nas estradas de novo, nem vem falando aí, ó. Já começou, vereador Neto e a colheita, já começou. Tu olha aquele nosso cerro ali para baixo, ali do Rincão dos Cadó, ali, o pessoal puxando soja dali, ó. É uma vergonha um trator tracionado puxando um caminhão lá de baixo. Em plena capacidade de máquina e coisa que nós temos. O Cristiano aí que tem cobrado incansavelmente também a estrada do cunhado dele lá, do Maninho Frigia, que desce lá para baixo, seu Humberto Cadó, enfim, o pessoal lá já está colhendo, muitas lavouras já colheram. Para quem tem um caminhão, sabe o que é subir um cerro daqueles lá. É uma vergonha. Então, assim, ó, é uma coisa que eu sempre cobrei estrada aqui, ó, e um ponto fraco, e bato em cima, que essa administração não soube fazer estrada. Podem me dizer o que quiser, tem lugares bons? Tem, mas a maioria é ruim. Teve vereador suplente aí que cobrou estrada e não fizeram, foi lá quebrar de marreta, de picão, pedra, porque não iam, vocês não se lembram? E essa história não é de agora, é desde que começou, e está terminando o mandato do prefeito, e nós continuamos batendo em cima. Não tem estrada, é uma vergonha. O Cerro do Rincão ali, ó, já vou ficar até com a garganta grossa de falar, porque não tem fundamento. Então é isso aí, às vezes a gente conversa com o prefeito aqui, ó. Um dos meus desgostos na política é isso daí, ó. Coisas que a gente trata, coisas que a gente pede, cai pro lado da politicagem, não é resolvido. Eu entrei aqui, quem me conhece aqui, ó, os vereadores, acho que não tem nenhuma queixa de mim, nunca me envolvi em fofoca, nunca me envolvi em bateção de boca, mas sempre cobrei, sempre quis o melhor pro município. Não tive sorte, combinei umas coisas com o prefeito e não andou. Então a gente vai se concorrer de novo, um dos motivos principais é esse. porque a gente acaba se frustrando com as coisas, né? Cai para a velha política de nós, Esperança do Sul. Que bom que tem um ano aí que veio bastante coisas, um mandato de governo federal, governo Bolsonaro, um governo que mandou, todos federal sempre mandaram alguma coisinha. Uma vez veio uma patrola, uma vez veio uma caçamba, né? Sempre veio. Mas como esse governo, não adianta dizer que não, porque veio e veio muita coisa. Além de maquinários, de emendas e dinheiro, os governos estadual rolaram e riram em cima de dinheiro que veio, caiu para as prefeituras, rolaram e riram de dinheiro, entendeu? Teve uns que se planejaram, teve gente que não se planejou. O nosso governo estadual, por exemplo, tem suas coisas boas? Tem, mas agora fez farra com dinheiro público e mais uma vez o nosso estado, nós vamos ter que pagar o pato, né? Com essa retribuição do ICMS aí, ó. Coisas que eram isentas vão ser cobradas 12%, coisas que eram cobradas 7% vão passar para 12%. É nós que vamos ter que pagar. É o povo assalariado que vai no mercado e vai pagar o pato, entendeu? A classe dos leiteiros, produtor de leite, que já vinha sido massacrada no nosso estado, agora mais uma taxação dessas daí, ó, talvez ele termine com a classe de produtor de leite no nosso estado. Essa é a verdade. O governador de Minas Gerais, o Zema, enquanto taxa o leite lá, ó, em pó, importado dos outros estados, a 18%, para incentivar, para dar incentivo para o produtor local, o nosso governador taxa 12% no nosso produtor. Nós que temos que pagar a conta dele, as festas dele, entendeu? É isso que eu não quero para o nosso município. Não quero que o nosso povo tenha que pagar a conta das festas, entendeu? É isso que eu não quero. Eu quero que o dinheiro que venha que seja bem administrado e bem aplicado, que dê melhoria nas estradas do interior, que continue esse calçamento. Por exemplo, vou dar um exemplo dos carros que foi gasto quase 300 mil. Nós aprovamos um financiamento aqui de 1 milhão para o calçamento. O contribuinte tem que pagar 30%, né, vereador Celino? 300 mil, esse dinheiro que foi comprado, esses três carros, ele podia ter dado o calçamento para esse povo, então. Povo sofrido, ganha um salário mínimo, tem que arrancar dinheiro do bolso, né? Isso não é culpa deles, é culpa de uma lei que foi alterada lá, sei lá quando, pela Câmara de Vereadores, que não obrigou mais o pessoal a fazer loteamento e entregar calçado, botou tudo no lombo da prefeitura, né? Quem é que vai vencer? Abrem loteamento, a prefeitura não dá vencimento. Aí tem que cobrar do povo. Agora vem mais um orçamento aí de 3 milhões para calçamento. 30% são 900 mil para o povo pagar. Entendeu? É bom ter rua calçada, é bom, mas custa caro, custa dinheiro. Falando aqui eu também, um dos compromissos que eu tinha com essa administração, saneamento básico, desde que entrei, cobrei do prefeito. É um projeto do teu pai, Júnior, feito na gestão dele em 2004, há 20 anos atrás. O que fizemos? Nada. Nada. Muito se falava numa tal de multa da Funasa, nunca mais se falou o que foi feito. Nada. É saúde pública? É saúde pública. Aí vem aqui o pessoal falar em dengue, saneamento básico, água, esgoto, sanga da Vila Nova, mexe um pouco, não mexe. É aí, ó, é isso aí que acontece. Entendeu? Porque tem que cavocar, tem que arrancar calçamento, se indispor com um vizinho, com outro, enterrar dinheiro no chão, isso daí não aparece. Carro, na praça, aparece. Essas festas, aparece. Saneamento básico, dinheiro enterrado, não aparece. Mas é o que precisa. É quem poucos prefeitos que tiveram o pulso de fazer. Um já não está mais aqui entre nós. Um grande homem, um grande prefeito. O resto é resto. Por hoje seria só, pessoal. Muito obrigado.
Oitavo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia, aos ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Eu gostaria de iniciar aqui o meu pronunciamento, um exemplo do vereador Cristiano aqui, agradecendo a Igreja Assembleia de Deus pelo convite. Eu não pude estar presente, mas me senti muito honrado pelo convite, agradeço a direção da igreja. Estive lá pegando o risoto, muito bom, nota 10, parabenizo a equipe que realizou o culto e também o risoto ali da Igreja Assembleia de Deus, que ficou muito bom, pelo trabalho. Parabenizo a eles. Também quero parabenizar a Marla, que se despede hoje das suas funções aqui da Câmara. Desejo a ela sucesso, êxito nessa nova caminhada dela, que ela tenha sorte, que Deus possa abençoar o caminho dela. Enquanto esteve aqui, ótima funcionária, exemplar, sempre contribuindo e colaborando com o trabalho da Câmara. Isso para nós é uma satisfação poder ver uma pessoa que está saindo da sua função aqui da Câmara, mas para procurar outros caminhos, procurar seus objetivos. Então, quero parabenizar ela e agradecer o trabalho que ela fez aqui nesta casa, no tocante que me cabe. Senhor presidente, pegando aqui o raciocínio também do vereador Daniel, né, e dos outros colegas, que aqui parece que foi cometido um crime, colocar os carros na praça, né, é estranho, né, porque a domingueira da integração é a divulgação e tudo mais. Aí se pega um domingo, ali a administração colocou os veículos ali para a comunidade ter ciência daquilo que foi conseguido ao longo desses 3 anos, porque são 3 anos de administração, e causou aqui, parece que um negócio fantástico, né? Acho que é direito, é claro que cada um tem a sua opinião. É evidente que vai ter pessoas que gostam, ter pessoas que não gostam, mas é a democracia que é assim, então permite que cada um se manifeste do seu jeito. Mas eu acho que a domingueira da integração, como falou o Cristiano, é sempre um pedido, até teve vereadores aqui que sugeriram a domingueira da integração. E a domingueira da integração tem esse papel, um deles, e talvez o principal, seja divulgar, dar informações, dar notícia, levar a informação ao cidadão, que é realmente aquele que... É interessante que ele saiba o que aconteceu. Então, aqueles veículos que estavam ali na praça... É o trabalho da administração de 3 anos, do Júnior e do Elton, né, e que teve o apoio, inclusive, desta casa. Acho que essa casa também contribuiu muito para o sucesso da administração do Júnior e do Elton, até então. Né, eu acho que não é necessário nós acharmos que está tudo errado, e, além do mais, era um domingo. Né, era um domingo que a administração resolveu colocar os equipamentos conquistados ao longo desses 3 anos para que a comunidade pudesse... presenciar, né? A questão da FUNASA. A questão da FUNASA é aquele velho problema. Quem é que vai determinar? Quem é que tem gerência sobre o saneamento básico em Nova Esperança do Sul? Quem tem gerência no saneamento básico em Nova Esperança do Sul é a Corsã, agora privatizada. Então o prefeito não tem como sair aí abrindo valo e fazendo a canalização. É necessário? Claro! Mas totalmente necessária a rede de esgoto, a coleta, a rede de esgoto do município é saúde pública. Nós todos defendemos isso. Só que é o seguinte, se nós não temos como fazer um projeto de saneamento quando a cedência da água e esgoto está cedido para a Corsã, para a empresa que agora foi privatizada. Então, nós não temos o prefeito, o executivo, o senhor pode falar, pode acusar, mas não tem como o executivo realizar as obras. É interessante que a gente coloque isso, porque foge da alçada do prefeito municipal. É claro que a luta existiu desde o momento que a administração assumiu, em função justamente daquele recurso que o município devia. E que isso também vem de muitos anos. Essa questão desse processo judicial que foi aberto contra o município de Nova Esperança do Sul também tem uma raiz bastante ali atrás, se nós quisermos mexer nessa história. Mas, em todo caso, só para esclarecer que a função da rede de esgoto, a função da água, a distribuição de água e esgoto, são funções definidas para a Corsã, a não ser que num momento desses, como se pensa logo aí na frente, quem sabe o município assuma a distribuição de água e esgoto e aí então possa ter o seu próprio plano de saneamento, porque até que não se define isso aí, a força que o município tem é muito pouca, não tem gerência sobre esse fato aí. Eu também queria falar que o prefeito municipal e o vice-prefeito estão indo a Porto Alegre, tratar de vários assuntos que interessam o município, né, assuntos da agricultura, assuntos da...